Estudo elaborado pela assessoria econômica da Farsul revelou que o país vive a maior crise de crédito rural desde o Plano Real, com os valores disponíveis para o setor cada vez mais escassos. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, responsável pelo estudo. Números muito preocupantes, Antônio.
Sim, Leões, bastante preocupantes. Prazer falar contigo, todos os ouvintes. Nós estamos vivendo a maior crise de crédito rural desde o início do Plano Real. Que pese o governo ter anunciado um plano safra recorde, né? E até inclusive na cerimônia falou ali, se falou que era o terceiro ano, que já podia pedir música, aquela coisa toda. A distância entre os valores anunciados e os valores efetivamente tomados, ela é muito grande. Inclusive, o plano safra anterior, de 2025, já foi menor do que o de 2024. E nós estamos agora no plano safra 2026, onde a projeção é para ter uma queda bem acentuada, de 383 bilhões do ano passado para 298, ou seja, ficar abaixo de 300 bi. E quando nós olhamos o que está acontecendo com o crédito em valores, nós estamos, por exemplo, o custeio, nos três primeiros meses do plano safra, que é julho, agosto e setembro, nós estamos com uma queda de 23% em relação aos mesmos três primeiros meses do ano passado. Se eu pegar julho, agosto e setembro do ano passado e julho, agosto e setembro deste ano, a queda é 23%. E se eu pegar no plano safra 24, que foi o último de crescimento, a queda é de 35%. E se eu falar em número de pessoas, porque por trás desses números, Eduardo, existem pessoas, existem seres humanos. Nós temos 22% dos produtores que tomaram crédito no ano passado não estão tomando neste, no mesmo período, não tomaram. E em relação a 2024, a queda é de 31%. Ou seja, quase um em cada três foi expulso do crédito rural. E nós projetamos que até o final deste plano safra, que vai até junho de 2026, sejam expulsos do crédito rural 194 mil produtores rurais no Brasil. E este problema, ele não está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo os produtores com imensas dificuldades para tomar crédito, mas isto não tem a ver com o Rio Grande do Sul. A queda no Brasil foi 23% no volume de recursos. No Rio Grande do Sul é 25%. Então nós estamos praticamente com a mesma queda dos demais estados brasileiros. O problema não está no Rio Grande do Sul. Por mais que nós tenhamos tido problemas climáticos, de toda a ordem, passamos por situações que os outros estados não passaram, o nível de queda, ele é muito semelhante no estado do Rio Grande do Sul aos demais estados brasileiros. A crise é no Brasil inteiro, produtores do Brasil inteiro estão tendo muitas dificuldades de acessar crédito, e quando fazem, com garantias reais, com alienações fiduciárias e coisas do tipo, que está trazendo uma série de problemas, porque não são triviais essas contratações. O produtor precisa ficar muito atento a essas modalidades, como já muito bem salientou o nosso departamento jurídico.
Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, e como está a inadimplência neste momento?
Bom, a inadimplência bate recorde. A inadimplência, aliás, é uma das razões deste problema. Nós estamos com uma inadimplência geral, quando nós pegamos recursos livres e controlados, na casa de 5,14% no mês de agosto. Já quando a gente abre, a do crédito controlado está bem baixa, está em 1,86%, e a de crédito livre está em 9,35%. Mais de 9% de inadimplência, e subindo, né, subindo forte. Essa inadimplência, ela tem a ver com o juro. O juro, quanto mais alto for a taxa de juros, maior será a inadimplência. Existe uma defasagem entre as coisas, mais ou menos de 8 períodos. Então, o que acontece na Selic hoje, 8 períodos para frente de decisões, né, nós vamos ver na inadimplência. Então, isso significa que, lamentavelmente, esse indicador ainda tende a piorar. nós devemos ter um aumento na inadimplência, o que pode fazer com que haja um maior, uma maior restrição ainda no sistema de crédito brasileiro. Por isso nós estamos bastante preocupados. Só que juro, ele não é, é muito fácil culpar o Banco Central pelos juros altos. É a mesma coisa que culpar o médico pelo remédio que tem um efeito colateral, que dá uma dor de barriga. Acontece que se eu não quero ter esse problema, eu tenho que cuidar melhor das finanças públicas, porque são elas que estão gerando inflação, que consequentemente exigem juros mais altos. Por isso que a gente cobra do governo um equilíbrio fiscal, porque nós pagamos essa conta de várias formas, dentre elas, com maior inadimplência, com juros mais altos, com uma crise de crédito.
Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, também estão aumentando os casos de recuperação judicial?
Sim, estão aumentando, não há dúvida. Há um crescimento puxado pelo estado de Goiás, depois vem o estado do Mato Grosso, depois vem os demais estados, tudo mais ou menos empatados, né? Dentre eles o Rio Grande do Sul, está ali parecido com Minas, com Paraná, com os outros estados. O fato é que essas recuperações judiciais, elas foram conquistadas, o produtor não tinha esse direito. Inclusive a Farsul trabalhou muito para o produtor ter esse direito. Afinal de contas, se todo mundo tem e tantos pediram recuperação judicial com grãos do produtor lá dentro, o produtor se machucou, por que o produtor não pode ter esse instrumento? Agora, então a Farsul lutou para que o produtor tivesse esse direito. Mas também é bem verdade, Eduardo, que nós temos observado que nem todos os pedidos de recuperação judicial foram a melhor escolha. E talvez exista aí alguns estímulos a esse tipo de prática para os produtores fazendo sem ter a clareza daquilo do que ela significa. Por isso que também os produtores têm que ter muita atenção. É bom, assim como nós temos em todas as áreas, né? Assim como tem boas assessorias, tem outras que não são tão boas. O produtor tem que estar muito atento.
Recentemente entrevistei o advogado Frederico Bus e ele explicou que os casos devem ser analisados individualmente.
O doutor Frederico é um advogado brilhante e muito correto, muito, muito atento a tudo, né? E assim como a maioria dos advogados, sobretudo os agraristas que estão aqui, que servem aos produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul, a imensa maioria são pessoas sérias, são excelentes profissionais, assim como o doutor Frederico Bus. Mas nós temos visto alguns escritórios, né, sobretudo de fora do estado, vindo com promessas. Para muitos pode parecer tentadoras, e em que nós recomendamos muita atenção. Fizemos já um seminário sobre esse assunto, trouxemos especialistas, trouxemos para o estado esse debate para que o produtor ficasse informado. Transmitimos, todos aqueles que quiseram entender sobre o tema, ver o lado bom, mas também ver o lado B, né, tiveram a oportunidade de entender. Nós entendemos que é importante ter essa possibilidade, mas isso é um último recurso, nunca o primeiro.
Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, gostaria que tu explicasse essa questão da alienação fiduciária, que também faz parte do teu estudo.
A alienação fiduciária, ela é uma forma de garantia onde a posse do bem, ela é transmitida quase que automaticamente para o credor à medida do inadimplemento. Então ela não tem aqueles ritos processuais que nós vemos em casos de hipoteca e outros instrumentos, né? Então nós não achamos, não tem nada de errado em existir o Instituto da Alienação Fiduciária. Agora, não julgamos o produtor que faz a sua operação de crédito lastreada numa alienação fiduciária, mas entendemos que é importante que o produtor saiba o que é uma alienação fiduciária. Ela é um processo facilitado, um processo muito mais ágil de transferência de propriedade. Então, o produtor, ele pode fazer, não tem problema, contanto que ele saiba o que ele está assinando.
Ouvimos o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.